Sejam bem-vindos e aqui estamos de volta para mais uma época, mais um ciclo de Hertz desportivo com o melhor do desporto no distrito de Santarém. Especial destaque para o futebol, mas não iremos descurar um olhar sobre outras modalidades, hóquei em patins, atletismo, também o futsal, basquetebol, judo, enfim, destaque cujos protagonistas pertençam à nossa região, à nossa área de ação, sendo que, claro está, o distrito de Santarém terá toda essa abrangência. E iniciou-se assim uma nova temporada. Importa recordar para quem nos está a ouvir nesta altura que o Hertz Desportivo começou hoje a esta hora por motivos no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro próximo, ou seja, na próxima segunda-feira, o horário normal, às 21 horas, mais coisa menos coisa, estaremos então de volta. Feita esta introdução, vamos então dar já seguimento àquilo que de melhor e de mais importante aconteceu nas últimas horas, precisamente neste fim de semana. Hóquei em patins, por exemplo, regresso da primeira divisão nacional. E o Sporting de Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção ao Turquel, em jogo então a contar para a primeira jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Não foi efetivamente o resultado mais esperado pelos Leões, que apesar da igualdade confirmaram ter melhor equipa do que o adversário. No entanto, os erros pagam-se caro e o Turquel também, com mérito, é verdade, teve a sorte do jogo. Pelo Sporting de Tomar marcaram Filipe Almeida, Caio e Ruben Sousa. O treinador Nuno Lopes fez alinhar os seguintes jogadores: Francisco Veluto, na baliza, Pedro Martins, Rubens Sousa, Filipe Almeida e Ivo Silva, este o 5 inicial. Entraram também Caio, Guilherme Silva, Lucas Honório e Tomás Moreira. Vamos aos resultados desta primeira jornada: Porto 4, Barcelos 3, Sporting de Tomar 3, Turquel 3, Oliveirense 6, Sporting Marinhense 1, Hóquei Clube de Braga 5, Passo de Arcos 3, Juventude Viana 5, Parede 4 e Benfica 9, São Joanense 5. O Valongo Sporting joga apenas a 22 de setembro. Na frente, Oliveirense, Benfica, Hóquei Clube de Braga, Porto e Juventude Viana, todos eles com 3 pontos. Sextos, Turquel e Sporting de Tomar com 1 ponto. Oitavos, Valongo, Sporting, Parede, Barcelos, Passo de Arcos, São Joanense e Sporting Marinhense, todos eles ainda sem qualquer ponto. A próxima jornada, neste sábado, 25 de setembro, Barcelos, São Joanense, Turquel, Porto, Sporting Marinhense, Sporting de Tomar, Passo de Arcos, Oliveirense, Sporting, Hóquei Clube de Braga, Parede, Valongo e o Benfica Juventude de Viana. A Hertz seguiu o Sporting de Tomar a par e passo. O relato de Rui Bugalhão e comentários de Paulo Beirante. Vamos às considerações finais, sendo que este empate foi considerado como adequado face ao que se passou.
Um empate a 3 no Municipal de Tomar, na primeira jornada, no início do Campeonato Nacional, época 2021-2022. Um empate a 3 no Municipal de Tomar. A equipa do Sporting de Tomar, que não venceu nenhum jogo na Elite Cup, a não conseguir também entrar com o patim direito neste início de campeonato. A equipa do Turquel a vir aqui mostrar muita qualidade, um bom jogo da equipa de João Simões, imiscuir sempre na luta pelo resultado até ao fim, para o Beirante, um resultado que acaba por ser justo pelo que as duas equipas fizeram esta tarde.
Sim, justo. O empate acaba por refletir aquilo que se passou em campo. Duas equipas muito cautelosas, duas equipas que se conhecem, praticamente todos os movimentos são conhecidos, quer de ambas as equipas, e duas equipas a respeitarem-se mutuamente. É sempre um derby. O Sporting Mar já perdeu, já ganhou. O Sporting Mar já foi lá ganhar e já perdeu. Portanto, são sempre resultados incertos. O resultado acaba por se espelhar aquilo que aconteceu dentro do jogo. O Sporting Mar acaba por ser, digamos assim, o mais penalizado, porque joga em casa, mas o Tomar acaba por conseguir aqui, no primeiro jogo da época, um resultado que às vezes pode ser sempre comprometedor quem joga em casa numa situação de perder. Acaba por começar a ganhar, depois esteve na situação de desvantagem, conseguiu também ir à procura do golo que lhe pudesse tranquilizar, não aconteceu, nunca conseguiu chegar aos 2 golos de diferença. O Turquel acaba por dar a cambalhota no resultado para 3-2 e depois o Tomar acaba por empatar. Filipe Almeida acaba por ter a última ocasião do encontro sozinho frente ao guarda-redes, acabou por não conseguir despeitar o Diogo Almeida. Portanto, resultado justo, sem problemas de arbitragem, digamos assim, nada a apontar, quer num lado, quer no outro, quer na terceira equipa.
Olha, Paulo, rapidamente para a semana, mais um jogo entre velhos conhecidos, um pavilhão com dimensões muito reduzidas. Marinhense Sporting de Tomar é a segunda jornada.
Sim, é o primeiro jogo também do Marinhense em casa. E normalmente as equipas, quando é o primeiro jogo em casa, acabam por estar um pouco numa tremideira. É o primeiro jogo do campeonato, é o primeiro jogo em casa. O Sporting pode aproveitar um pouco essa digamos assim, essa impaciência por parte da equipa do Marinhense. Agora, não é um jogo que vai ser fácil, porque é um ringue muito difícil, tabelas que saltam, o ringue próprio não tem caixa de ar, é um piso muito rápido, e o Sporting tem que se adaptar àquele ringue. Os jogadores também já o conhecem, já conhecem aquele ringue, já foram lá jogar este ano um torneio, portanto, tudo também acrescente bem para um bom jogo, um jogo em que o Marinhense vai tentar, agora depois da derrota que hoje sofreu em Oliveira das Meias, vai tentar a primeira vitória em casa, e o Sporting de Mar vai tentar a primeira vitória também fora, porque logo a seguir tem um passo de arcos para depois ter dois jogos difíceis, vai ao Sporting e recebe o Benfica, portanto acaba por ser dois jogos que não são do seu campeonato, entre aspas, mas sim estes dois que se avizinham, que é o Marinhense e depois o passo de arcos em casa.
Aqui ficaram as análises, vamos à reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa teve outro caudal ofensivo e sofreu golos que não deveria ter sofrido.
Acho que nós tivemos outro caudal ofensivo e sofremos alguns golos também que não devíamos ter sofrido. Agora, tenho que aceitar que é o Turquel também defendeu bem e também foi conseguindo eliminar o nosso ataque. Neste caso, e aí tem que aceitar. Portanto, não vou estar a dizer que é um resultado injusto, mas acho que a vitória assentava-nos a nós. Agora, isso vale zero, e isto é conversa de analista. Não, a verdade do jogo é 3-3, um ponto para eles, um ponto para nós. A nós sabe-nos a pouco, queríamos mais, não estamos chateados nem estamos tristes por causa disso, mas isto, logicamente, que só interessa é ganhar. E a gente anda aqui para ganhar. Agora, olha, no fim de semana passada não fiz nenhum ponto, não ganhei um jogo, portanto hoje já empatei um. Portanto, as coisas vão crescer, a equipa vai crescer, eu não tenho dúvida disso. O modelo é novo, é um modelo, não é um modelo, é optámos por meter 8 jogadores dentro do campo, 9 neste caso hoje, só não jogou o Marante. Toda a gente trabalhou, toda a gente rendeu, houve alguns que saíram da pista já um bocadinho cansados, ou outros que soube a pouco. Isto acontece. Há uma coisa que nós nos temos que mentalizar, é que ou crescemos como equipa, que é isto que eu ando à procura, com estes 8 jogadores, dar mais intensidade ao jogo e ir à procura de desgastar o adversário no ataque, porque eles não querem atacar connosco, neste caso. Portanto, pelo menos hoje foi um pouco assim. Ou conseguimos ir por aqui, ou então pelo lado individual, que é, há jogadores ainda na nossa equipa que não estão num momento de forma bom. Eu não estou a dizer que está alguém mal, mas não estão naquele...
Mas em termos físicos ou anímicos, nota-se, por exemplo, o Caio. Todos nós sabemos a qualidade do Caio, mas quando as coisas não saem bem, vai um pouco abaixo.
O Caio anda à procura, é natural. O Caio andava à procura de um golo, hoje fez o golo. Eu hoje, ao tirar o Caio, eu agora penso assim, devia ter voltado a meter o Caio. Por exemplo, não é? Porque o Caio, o tempo que teve em campo, teve bem. E a equipa teve bem e foi à procura. E saiu do campo a ganhar 1-0. E depois podia ter voltado já com o resultado diferente. Mas isso, o Caio é igual aos outros. Ele já se prontificou dessa forma. Também tem que crescer no grupo. Temos que ir todos à procura de uma nova alma. Neste caso, grupal. E depois...
Já uma identidade diferente em que tens praticamente uma outra equipa no banco, não é, Nuno?
Claro, e hoje foi caso disso, e saímos do banco sempre com gente a render. Por exemplo, o caso do Guilherme, que entrou e ao fim de 4 minutos saiu porque não entrou bem no jogo. E eu entendi que ele não entrou bem no jogo, tirei-o e voltei a entrar na segunda parte.
Além de tudo, é também importante proteger o jogador, não é?
E foi decisivo na segunda parte, no 3-3, por exemplo. Portanto, isto, nós temos que saber viver com isto, que é uma coisa que... quem acompanha e para quem eu falo não aceita muito bem, porque só aceita a vitória e quer a ganhar, e é importante, neste caso é importante percebermos que é preciso tempo às vezes para as coisas mudarem. Não há a paciência, nem a gente tem, nem os jogadores hoje ficaram tristes porque empataram, mas não conseguem perceber que do outro lado também teve alguém que lutou e trabalhou para que isto fosse assim. Portanto, sinceramente, não gosto de perder pontos,
Olha, Nuno, eu fiz esta pergunta também ao João. Nenhuma das equipas conseguiu aquela almofada de segurança dos dois golos. E isso foi importante.
Claro. E nós tínhamos que o fazer na primeira parte. Portanto,
e o Filipe Almeida teve ali uma grande oportunidade
claro,
também.
Ainda por cima depois quando o jogo entra na história do 2-2, né, e depois andámos à procura da bola parada, o Turquiel não marca a bola parada e nós nem a tivemos. Mas não a tivemos porque também não houve faltas para que isso aconteça. Agora, sinceramente, tentámos forçar a falta. Sim, tentámos. A jogar, ok, tentámos forçar. Não conseguimos chegar à décima falta. Nada me garantia que na décima falta marcávamos. Agora, faltou, por exemplo, o Lucas veio hoje, a esperança com a Áurea, né, feliz, contente, campeão da Europa, e tentou ali dois ou três lances que podiam dar golo. Isso não aconteceu. É esses momentos individuais que eu acho que isto vai crescer.
Vão aparecer também.
E vão aparecer mais à frente e vão nos resolver problemas coletivos. Problemas coletivos que é, no fundo, querer ganhar.
Portanto, claro, Nuno, o futuro é já sábado na Marinha.
É, e vai ser duro, um campo duro para nós.
Jogo de dois treinadores que se conhecem, de Gingeira, jogadores que se conhecem, um campo já também, eu perguntei várias vezes aí a atletas, dimensões reduzidas. Estiveste lá no, há 15 dias, no torneio.
Sim, mas é completamente cariz, completamente diferente. É um jogo para pontos, lá está. O Marinha se joga em casa, acaba por ter o ónus de
responsabilidade
do jogo em casa, porque isto ninguém pode perder, ou ninguém quer perder pontos em casa. E nós sabemos que o campo na Marinha, portanto, eu até posso estar a ganhar 6-0 ao intervalo, é um campo que não permite qualquer
segurança, não é?
Segurança, portanto, é um campo dificílimo, a bola está sempre em jogo, um campo muito, muito difícil.
Está sempre perto das balizas,
mas
não é?
Também, às vezes, quando as equipas, os visitantes, conseguem lá chegar e impor o seu jogo, também é difícil para eles. Portanto, será sempre assim. Estes primeiros 6 jornadas do campeonato são jogos de tripla, eu não tenho dúvida nenhuma, até as equipas começarem a ganhar a cama e a começarem a perceber como é que está o campeonato. E isso vai acontecer, eu não tenho qualquer dúvida disso.
Olha, Nuno, sexto lugar na época passada, este ano estás feliz com o plantel?
Sim, estou. Logicamente, tem que estar. Nós trabalhamos sempre, todos os dias, para isto. O ano passado, por esta altura, tínhamos perdido em Valongo, na primeira jornada. Portanto, isto, temos muita coisa a acontecer agora. E há aqui uma coisa que é clara, expectativas são as mesmas. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a inventar, porque não temos mais investimento. Cuidado, é bom que se diga, porque a gente às vezes pensa que temos mais investimento, né? E então temos de ter melhores resultados. Não, não temos mais investimento. Portanto, são coisas pontuais.
Mas podes falar com mais qualidade.
É, eu acho que...
Investimento em termos desportivos.
Mas neste momento, como terminámos a época a jogar, hoje não estamos a esse nível. Portanto, estávamos a jogar, neste caso, com um hóquei diferente. E isso é... As pessoas vão continuar a comparar isso e eu percebo isso perfeitamente, mas é importante dizer, entramos para isto tal e qual como os outros. Há 5 que são candidatos a tudo e os outros todos também são candidatos, neste caso, a lutar para os pontos todos os dias. E nós temos que o fazer porque só assim crescemos como equipa e como atletas. É a única forma, é lutar, trabalhar, né, no limite e com a cabeça no lugar. Porque quando a gente não consegue... respeitar o que é o desporto e começamos a querer resolver os problemas antes do treino e antes dos jogos e a inventarmos coisas para complicar no fundo a nossa maneira de estar, é aí que começam a aparecer problemas. Portanto, e não quero aqui problemas, os problemas são os adversários e nós temos é que lutar contra os adversários todas as semanas. Porque é duro.
Porque é aí que estão os pontos, não é?
Porque é aí que estão os pontos. E a gente quer é conquistar pontos.
Nuno, só para terminar, o público hoje.
Rui, eu o público, eu, sinceramente, eu gosto de ver a casa com gente, não é? Hoje há quem diga assim, epá, o público pressionou a equipa. Não pressionou nada. O público esteve aqui, fez o trabalho deles, as pessoas querem ir para casa e ver a equipa de Tomar ganhar. E não ganhando... As pessoas não gostam, portanto, há sempre aquele agridoce, né, no fundo, que é vou ao hóquei, mas vou ao hóquei para ver o Tomar ganhar. e hoje foram ao hockey e virou o Tomar a empatar. Portanto, fica sempre aquele sabor, e nós queremos que as pessoas saiam daqui felizes. Boa moldura humana, aquela que tinha que acontecer, neste caso, até para um jogo deste. Vai haver muitos mais jogos aqui de casa cheia, e que podíamos ter sido mais felizes. O último lance do Tomás, que ele acerta na baliza, né? Falhou a baliza, né? E saiu do banco com 14 segundos, resolvíamos o jogo. E
agora... Havia ali uma jogada à NBA?
Foi, montámos aquilo ali, em que se é golo, o treinador saía...
Em ombros,
né? Agora, a jogada era boa, a execução do remate é que falhou. Portanto, o Tomás falhou o alvo, e eu, de se vir o vídeo, acho que ele ainda tem uma linha de passe e ainda pode colocar, neste caso, o passe.
Na reportagem, registro ainda para as palavras de João Simões, treinador do Turquel, que disse que seria injusto que qualquer equipa tivesse perdido neste duelo, ainda que o ponto conquistado, referiu, saiba a pouco para qualquer uma das equipas.
Sim, eu concordo. Acho que era injusto qualquer equipa perder hoje aqui. E teve a centímetros de acontecer, porque, na minha opinião, qualquer uma das equipas nesta parte final, com um bocadinho mais de sorte, podia ter ganho. Tal foi o equilíbrio durante o jogo. Mas acho que o empate acaba por assentar bem. É verdade que quando um ponto acaba por ser uma derrota para os dois, porque o campeonato é feito é de vitórias. Mas acaba por ser um bom jogo, e acaba por ser...
Um gesto bonito. Ricardo Leão vem dar aqui uma delícia ao treinador da equipa do Turquel.
E deixe-me dizer também, é preciso nós nos respeitarmos uns aos outros, claro que todos queremos fazer o melhor pelo nosso emblema, e dizer que também foi um jogo muito bem apitado, sem casos, com poucas faltas, e quando assim é, sai o hockey a ganhar, saímos todos. Pena foi que não pudéssemos levar os 3 pontos, mas também tenho que ter a humildade de admitir que também seria injusto para o Tomar, da mesma forma que se eles o têm feito.
João, podemos, na leitura da partida, nenhuma equipa conseguiu uma almofada confortável, ou seja, os 2 golos, e isso foi fundamental para o empate.
Sim, acho que as equipas se conhecem muito bem. As equipas conhecem-se muito bem, as equipas prepararam-se muito bem para este...
Aliás, tu tinhas perdido com o Sporting de Tomar no torneio em Turquel.
E isso faz com que as equipas estão de tal forma encaixadas que é difícil essa almofada. Eu acho que nós acabamos por ter essa oportunidade no livre direto do Pitch, que se faz, podemos ter ali uma almofada, não conseguimos. Mas como eu disse, foi um bom jogo, uma grande entrega. O Tomar está de parabéns, o Turquel está de parabéns, a arbitragem está de parabéns. E o ambiente aqui criado também é bom vermos este apoio novamente.
Saudades desta gente.
Saudades disto, exatamente.
Olha, diz uma coisa, João. O ano passado foi mesmo no Redline. Este ano o projeto Turquel. Aliás, uma equipa, estamos no princípio da época, mas um Turquel desinibido, a parte física também muito bem. O projeto para este ano.
Um Turquel que conseguiu, mesmo dentro dos seus poucos recursos, ou dentro das condições que temos para nos esforçar, conseguiu ir buscar três peças, o Xavier, o Pitch e o Tiago, que nos trazem alguma intensidade, que era uma das coisas que o ano passado não abundava, e nos momentos decisivos isso acaba por fazer a diferença. Concordo consigo, somos uma equipa mais intensa, mais alegre na procura do golo, e isso estou convencido que vai se traduzir em pontos no final do campeonato.
Continuamos na reportagem. Lucas Honório, do Sporting de Tomar, disse que esteve em causa um jogo equilibrado, lamentando que a equipa não tivesse aproveitado as oportunidades criadas.
Um jogo muito equilibrado, com duas equipas a defender muito bem, e porque ela aproveitou as oportunidades que teve no ataque. Nós se calhar, nas vezes fomos à luz e não fizemos os golos que desejávamos, mas isto é um jogo, nós já sabíamos que ia ser assim. O jogo pode ir para qualquer lado, e hoje foi um empate com uma sabor a derrota, mas vamos trabalhar para o próximo sábado. Estamos aqui, estamos na Marinha, quer dizer, e estamos bem, e aí em busca da vitória.
Lucas, conta um pouco da emoção que sentiste há 8 dias atrás.
Foi uma emoção incrível, um sentimento incrível de realização, de muito trabalho, de uma recompensa de muito trabalho e muito esforço, muita dedicação, e por Portugal não há como explicar a situação que foi há 8 dias atrás.
Guilherme Silva, um dos reforços do Sporting de Tomar, também falou à nossa reportagem e lamentou que a equipa nunca tivesse conseguido chegar a uma vantagem de 2 golos.
Sim, tivemos 2 vezes à frente, não conseguimos dilatar o marcador. Pronto, depois deixámos o Turquel passar para a frente, e a única coisa positiva que conseguimos tirar é que não demos a vitória ao Turquel, conseguimos empatar, mas isto para nós, para o nosso jogo, para tudo o que fizemos, acho que sabe a pouco, sabe a derrota. Turquiel foi feliz nos lances que marcou o golo. Nós com o volume atacante que tivemos devíamos ter feito mais golos e é por isso que temos só um ponto, só marcámos 3 golos e é isso.
Para a semana, Marinha Grande, também jogadores que tu conheces bem, um ambiente também complicado, uma pista reduzida. Guilherme, o Sporting de Tomar tem agora 3 jogos que se pode dizer ao seu nível, embora obviamente que o nível queira ser mais alto, mas depois Benfica e Sporting.
Sim, o Marinhense agora é trabalhar esta semana, já pensar no jogo da Marinha para tentar conseguir os 3 pontos, isso é o que importa.
Guilherme, e o teu regresso a Tomar?
Está a ser bom, a adaptação é mais fácil, já tive cá, as pessoas são espetaculares, os colegas de equipa, os novos e os velhos que já conheci há mais tempo, estamos-nos todos bem, somos um grupo forte, agora temos de treinar mais para no fim de semana conseguirmos os 3 pontos.
Passamos agora para Tomás Moreira, outro dos novos nomes do Sporting de Tomar, que disse que a sua equipa assumiu o controle da partida, lamentando que este empate não seja o resultado mais desejado.
Foi uma partida em que nós claramente assumimos o controle do jogo, tomamos a iniciativa, passamos para a frente do marcador, sendo mais difícil, depois distraímos, eles passaram para a frente, outra vez deram 2 golos, e depois corremos atrás do prejuízo, não era o resultado que queríamos, mas ainda há muito campeonato, a primeira jornada, e há muito caminho ainda.
E como é que estás a dar-te aqui em Tomar?
Está a correr bem, a adaptação é fácil, o grupo é fácil, está a adaptar, e acho que está a correr bem, está a correr bem.
Fechamos as reportagens a ouvir Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, que disse que o resultado poderá ser considerado como justo face à estratégia do Turquel, que resultou, disse-nos, lamentando ainda assim que a sua equipa não tivesse concretizado as oportunidades criadas.
A minha primeira análise pode-se considerar justo se falarmos de estratégia. A estratégia do Turquel foi vir cá a defender recuado à espera do contra-ataque e a nossa estratégia tinha que passar por assumir o jogo, saber assumir e saber que eles estavam à espera do contra-ataque. São estratégias diferentes que temos que respeitar. Neste momento não nos identificamos tanto com esse tipo de estratégia, esperar pelo adversário, queremos assumir os jogos todos, foi o que tentámos fazer, não conseguimos faturar as oportunidades que tivemos e a história do jogo resume-se a 3 igual.
Ivo, o campeonato é longo, primeira jornada, não se entrou com o patinho direito, agora jogos Marinhense e Paços de Arcos, depois temos Sporting e Benfica. Importante somar pontos nestas partidas.
Claro, como temos que vemos os jogos todos da mesma forma. O passado diz-nos que ganhar as equipas grandes e perder teoricamente com as equipas pequenas vale o mesmo do que não ganhar. Por isso vamos assumir os jogos todos da mesma forma, sendo o Marinhense, o Porto, o Sporting ou o Paços de Arcos. A ambição é sempre a mesma, a equipa está a ser construída e estamos a lutar por todos os jogos.
Para a semana Marinhense, um ringue, estiveram lá no torneio há 2 semanas, um ringue de dimensões reduzidas, também jogadores que se conhecem bem, treinadores, um ambiente não vai ser fácil, portanto, importante para o Sporting de Tomar, somar pontos rapidamente.
Claro, é o próximo jogo é o mais importante, que é o da Marinha Grande, em que nos vamos apresentar tranquilos, mas com muita ambição, o grupo não perdeu essa ambição e quer muito ganhar, e sabemos que é um campo difícil, mas lutaremos com todas as forças e armas para conquistar 3 pontos.
Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, aqui na análise a este empate a 3 bolas da sua equipa diante do Turquel. De hóquei em patins estamos conversados e a fechar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Registo agora para o atletismo com um olhar do nosso comentador Paulo Saldanha.
De facto, tanto a época 2020-2021 não terminou, só termina de 15 de outubro para a frente, que é depois no período de transferências, portanto qualquer competição que se faça e que se está a realizar, portanto, ainda faz parte da época passada, portanto, da época, ou seja, desta época, mas para o normal do desporto, e das modalidades que já estão a iniciar nova época, portanto nós ainda estamos na época passada. Hoje escolhi duas provas que se realizaram, uma no Porto, outra aqui no nosso distrito. nomeadamente a meia maratona do Porto e o Trail das Dores, e, realizado em Avitoreiras. No que diz respeito à meia maratona do Porto, portanto, disputou-se hoje de manhã, o vencedor foi o Luís Saraiva do Sporting Clube de Braga, e depois, na segunda posição, em grande destaque, ficou o atleta do Clube de Natação de Rio Maior, Filipe Vitorino, com uma boa marca de 1:04:35. Comprovando e confirmando a sua boa prestação no Campeonato Nacional de Estrada, que foi precisamente há pouco tempo, no dia 4 de setembro, onde foi ao pódio na terceira posição num Campeonato Nacional de Estrada. Não há dúvida nenhuma que o Filipe está numa boa forma, está a fazer uma época, ou melhor, está a acabar uma época em excelente forma. Também em destaque nesta prova esteve Bruno Batista, que terminou no 9º lugar, também com um bom registro. Ele também é atleta do Clube de Natação do Rio Maior, que fez 1:06:02. Portanto, não há dúvida nenhuma que estes dois atletas do Rio Maior estão a terminar a época em grande forma. O Bruno, no Nacional de Estrada, foi 11º, portanto, um resultado de registro. Destacar que também nesta prova participou o atleta do União de Tomar, Paulo Marques, que fez o tempo de 1:23:12. Ele que se estreou nesta distância da meia maratona. Regressando então aqui mais a provas do nosso distrito, portanto eu escolhi a prova da Vitoreiras, que se realizou hoje a sua 7ª edição, chama-se o Trail das Dores. Talvez o Paulo aqui perceba porque é que é o Trail das Dores, porque de facto as provas de treino são normalmente um bocadinho duras em termos de desgaste físico e de, mesmo em termos de tensão, o terreno é muito irregular, e muitas subidas, muitas descidas perigosas, e daí talvez nesta zona de Vitoreiras ser também o circuito deste género e chamar-se Trail das Dores. Disputou-se um trail longo, um trail curto, o longo 27 km aproximadamente, e o vencedor foi o Pedro Ribeiro do Clube Praça da Armada, com o tempo de 2:07:04. Nas três posições seguintes ficaram três atletas do Atlético Clube de São Mamede: Francisco Reis com 2:07:05, Carlos Barba com 2:09:09 e Diniz Almeida com 2:25:07. E depois na quinta e na sexta posição terminaram dois atletas dos Trilhos Templários ACR de Santa Cita: Ricardo Ferreira com 2:27:36 e Luís Alexandre com 2:31:54. Em femininos venceu Rebeca Branco do Treino do Tchu com 2:57:57. E onde a atleta tumarense Sónia Neto, do Tomar Ranas, foi a 8ª da geral feminina e a 3ª do escalão F40, com o tempo 3:30:08. No treino curto, este de 17 km, a vitória sorriu a Marco Francisco, do União de Tomar, com 1:28:21. Seguido por outro atleta unionista, Ricardo Fonseca, que terminou com 1:29:50. Em terceiros e quarto lugares terminaram dois atletas do Clube Esportivo de Movimento, portanto, equipa da Golgã, Pedro Venâncio com 1:33:54 e Luís Rufino com 1:33:55. Em femininos, é curioso a vitória da atleta que vou mencionar, a nossa grande marchadora nacional Inês Henriques, do Clube de Natação de Rio Maior. Provavelmente deve ter aproveitado esta prova para meter, como nós dizemos no atletismo, alguns quilómetros. Tanto a Inês Henriques finalizou com 1:58:38, seguida de Patrícia Lopes do Alvitejo com 2:00:42, portanto dois minutos de avanço, tanto que a Inês Henriques deu a esta atleta. No longo, destaque ainda para a classificação coletiva, onde o Atlético Clube de São Mamede foi a equipa vencedora com 9 pontos, mercê daqueles 3 atletas seguidos na classificação geral. Segunda posição para os Trilhos Templários da CR de Santa Cita, com 23 pontos. E na terceira posição ficou o Fátima Trail Team, com 37 pontos. E de atletismo, para hoje, foi o que escolhi, e para já vamos ainda terminar esta época e começando a preparar já a próxima, porque, por exemplo, no caso do União de Tomar, os treinos para a nova época já começaram, para todos os escalões no estádio municipal. Portanto, já estamos em termos de treino para a próxima época. No entanto, em termos competitivos, estamos na época passada.
Muito bem. Paulo Alenha, quando se referi à nova época, estava-me, claro, a referir-me à época radiofónica. E, portanto, para mim, por exemplo, terminou a do atletismo e começou a da rádio.
No seu caso, sim. E foi uma passagem muito curta pelo atletismo. Espero que voltes e com muita força.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. Assim fechamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Voltamos a partir das 22h16, aqui também tendo em consideração os tempos de antena das eleições autárquicas. Já sabe, Hertz Desportivo volta a partir das 22h16, um intervalo mais longo do que aquilo que é normal, mas será assim apenas nesta segunda-feira. Estão em causa os tempos de antena. Fique por aí, o destaque irá estar centrado na primeira da divisão distrital.
Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte de Hertz Desportivo, esta edição excepcionalmente com um modelo diferente, tendo em consideração as eleições autárquicas de 26 de setembro próximo deste domingo, uma vez que a Hertz está a passar os tempos de antena relativos às forças partidárias que irão estar então a sufrágio, uma imposição que o Hertz Desportivo tem assim que seguir, pelo que o modelo está então alterado, mas voltamos ao normal na próxima segunda-feira. Olhamos agora para o futebol, primeira divisão distrital, primeira jornada. O União do Tomar entrou a ganhar na primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema Nabantino recebeu e venceu o Benavente por 2-1, numa época que se prevê marcada pelo equilíbrio no que a luta pelo título diz respeito. Nesta ronda inaugural, o maior destaque centra-se na prestação do Fazendense, que goleou em Ferreira do Zêzere, sendo que os calores Oriense e Salvaterrense também merecem palavras de elogio. Vamos então aos resultados. Primeira jornada, Rio Maior 1, Mação 1, Alcanonense 1, Samora Correia 0, Ferreira do Zêzere 1, Fazendense 7, Oriense 3, Glória do Ribatejo 0, União do Tomar 2, Benavente 1, Salvaterrense 1, Abrantes e Benfica 1, Torres Novas 1, Amiense 2 e União de Almeirim 1, Cartaxo 0. Na frente, Fazendense, Oriense, Amiense, União do Tomar, Alcanonense e União de Almeirim, todos eles 3 pontos. Sétimos, Rio Maior, Abrantes e Benfica, Salvaterrense e Mação com 1 ponto. Décimos primeiros, Torres Novas, Benavente, Samora Correia, Cartaxo, Glória de Ribatejo e Ferreira do Zêzere, que ainda não pontuaram. Próxima jornada neste sábado, uma vez que domingo é dia de eleições, teremos Mação Oriense, Samora Correia, Rio Maior, Fazendense, Alcananense, Glória do Ribatejo, União do Tomar, Benavente, Torres Novas, Abrantes e Benfica, União de Almeirim, Amiense, Salvaterrense e o Cartaxo Ferreira do Zêzere. Vamos à análise desta ronda inaugural com a colaboração de Walter Guedes.
Eis que chegou finalmente o arranque daquele que esperamos que venha a ser um campeonato sem interrupções, jogado até ao seu final, mas este que estamos certos que este problema de saúde mundial que estamos, aliás, está não completamente ultrapassado, mas devidamente controlado e tudo se encaminha para a normalidade absoluta. Neste início de campeonato, as nossas expectativas iam no sentido de perceber que as nossas sensações à partida se iriam confirmar. 16 equipas, 12 delas transitaram desta passada, uma saiu do Campeonato de Portugal, União do Almeirim Estado, e 3 que vieram da 2ª Divisão, Salvaterrense, Oriense e Benavente. 6 equipas apontadas à luta pelos lugares primeiros, União de Tomar, Fazendense, Fora Branco e Benfica, Cartaz Estado, Mação e a equipa do Rio Maior. As 10 restantes equipas na luta por fugir à despromoção e na tentativa de se intrometerem entre os candidatos. Com esta apresentação, só podemos esperar um excelente campeonato. Jogos e eventos destaque para esta jornada, Paulo. Rio Maior, Mação, União de Almeirim, Estado, Cartaz, Estado e União de Mar, Benavente. O Rio Maior empata com uma ação em casa a uma bola, 2 candidatos ao lugar de meio, um jogo que termina empatado, revelando assim o equilíbrio esperado entre estas equipas. União de Almeirim, Estado, 1, Cartaz, Estado, um jogo entre as duas estados deste campeonato e um derby que a União de Almeirim acabou por levar a melhor. União de Tomar 2, Benavente 1. Principal candidato, na minha opinião, frente ao recente promovido Benavente, e que bom que é ter equipas como o Benavente, o Salvaterrense e o Oriense de volta ao primeiro escalão, tem de primor para as equipas que disseram o ano passado, claro, e vence a União de Tomar e conquista os primeiros 3 pontos deste campeonato. E, como disse o Mr. Diogo, o Mr. Pinto, Mr. Felipe Pinto, aliás, na sua abordagem, esta primeira jornada, normalmente, é sempre uma jornada de nervosismo e, naturalmente, o importante é passar sem qualquer contratempo. Resultado de surpresa, apontaria o Ferreira dos Ezer 1, Fazendense 7. Resultado que impressiona pelos seus números, não espera numa primeira divisão distrital, aliás, número dessa envergadura. Salvaterrense 1, Abrantes 1. O Abrantes, nos últimos 2 anos, tem conseguido excelentes arranques e excelentes campanhas nesta divisão, não consegue a conquista dos 3 pontos nesta primeira jornada. E União de Almeirinho-Sado, 1. Cartaz de Sado, 0. Cartaz, um pretenso campeonato a perder na primeira jornada. E isso leva-nos a colocar aqui como resultado de surpresa. Final mais desta jornada, uma vez que estamos na primeira, acumularia com o final mais deste campeonato, Fazendense e União de Mar, equipas candidatas ao lugar primeiro, que vencem e conquistam os primeiros 3 pontos. Finalmente, Cartaz de Sado, equipa que perde na primeira jornada e começa este campeonato com o PSC. Para terminar, Paulo, gostaria de dizer ainda que hoje tive a oportunidade de assistir ao vivo ao já mencionado derby entre as SAD, deste campeonato, e gostaria de colocar aqui 2 ou 3 pontos a retirar. Um jogo disputado num belo estádio, com um piso não perfeito, mas suficiente para a prática do futebol, e duas equipas que, pela negativa, destacaria o facto de ser duas equipas históricas e com dificuldades visíveis em constituir os seus plantéis, até pelo número de jogadores que apresentam ao jogo, e pela positiva a muita juventude e irreverência, quer de uma parte, quer de outra. O União de Almeirinho-Sado acabou por ser mais feliz ao marcar aos 90 minutos do jogo, num jogo meramente equilibrado, mas com um sinal mais para a equipa do Cartaz pela sua maior maturidade. Termino desejando a todos os jogadores e treinadores uma excelente semana de trabalho, de forma a que consigam trazer cada vez mais jogos de boa qualidade neste campeonato da primeira divisão de central.
Walter Guedes, aqui na análise a esta primeira jornada. Vamos a algumas reportagens desta ronda inaugural. União do Tomar, que venceu então o Benavente por 2-1 pelos nabantinos, marcaram Cristiano Pedroso e Siaka Bamba, enquanto que Afonso apontou o tento de honra dos azuis e brancos. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Galhão e comentários de Soquita. Vamos a essa análise.
O União de Tomar a conseguir os 3 pontos num jogo muito, muito disputado. O União de Tomar melhor nesta segunda parte, mas os minutos finais, depois daquele erro de Ivo, ao não conseguir ser lesto no afastar da bola, sorte também no golo da equipa do Benavente, mas o que é certo é que depois de ter sofrido 2-1, a equipa do Benavente veio novamente para cima do União de Tomar, à procura ainda do pontinho do golo do empate. Não aconteceu, União de Tomar a conseguir entrar com o pé direito, com os 3 pontos, nesta primeira jornada. Soquita, o Benavente veio com a lição bem estudada, teve que desmontar o técnico depois do golo sofrido, mas claro, os 3 pontos a saírem bem para a equipa que mais lutou pela vitória esta tarde.
Em relação ao jogo, um jogo com muitas vidas, o União de Tomar apresentou o 4-4-2 normal, como já falamos aqui, o Benavente veio com o intuito de anular este 4-4-2 e apresentou um 3-4-3. A União de Mar entrou muito forte nos primeiros 15 minutos e conseguiu ser avassalador até. Não marcou, o Benavente foi crescendo e acabou a primeira parte num jogo completamente incaracterístico, onde as duas equipas em jogos de pares as duas equipas muito agarradas, muito, muito incaracterístico o jogo. Contudo, depois na segunda parte, o União Tomar volta outra vez nos primeiros 15 minutos, onde fez os golos com muita qualidade. Filipe Pinto no balneário deve ter puxado as orelhas dos seus jogadores. Vieram com dinâmica, vieram com vontade de resolver. E aquilo que nós dizíamos, que era o ponto fraco desta tática do 3-4-3, que é entre linhas, o União Tomar numa jogada destas aproveitou e fez o golo que desbloqueou a tática do adversário. Ou seja, voltamos. É a segunda vida. A segunda vida do jogo foi o Benavente muda para o 4-3-3, o União de Mara, com as substituições, melhorou, ficou com uma equipa mais refrescada e com a qualidade igual, dominou o jogo completamente, fez o 2-0 numa boa parada por Siakabamba e depois... com o jogo já praticamente no bolso, acontece o erro humano, que foi o do guarda-redes Tinho de Mar a querer aliviar, bate contra o jogador do Benavente e faz o 2-1, que entra numa terceira vida. Ou seja, o Benavente com um gol caído do céu, entre aspas, nos últimos 10 minutos, o treinador volta outra vez a arriscar, tira mete o central Semiano na ponta de lança e fica no 3-4. No 3-3-4 e com bolas aéreas a criar, não criam nenhuma situação de perigo, mas a criar emotivamente desafios ao União de Mar. Resultado certo, na minha opinião peca por escasso, mas que é um mérito para a equipa do Benavente que nunca desistiu, trabalhou sempre, por isso um jogo com muitas vidas dentro de um e que prevaleceu o espetáculo, também muita entrega dos jogadores, os treinadores devem estar satisfeitos com a dinâmica apresentada, não se esquecer que isto é jogadores amadores e que muitas vezes abdicam de estar com a família no trabalho, treinam 3 vezes por semana e que hoje aqui foi uma montra para os seus adeptos e ficarem satisfeitos com este jogo, não tanto pela qualidade estética, mas pela entrega, pela coragem de discutirem o jogo até ao fim. Resumindo e concluindo, e baralhando, jogo com muitas vidas, mas que resultado certo, que poderia haver mais um gol para o União de Mar, mas o 2-1 fica um prémio para a dedicação dos homens de Benavente.
Melhor em campo, Rádio F.
Vamos ao melhor em campo, o Rui já disse, para o Benavente o melhor em campo, André Sousa, e para o União de Mar.
Para o União de Mar, melhor em campo. O melhor em campo, na minha opinião, foi o Cris. Porquê? Porque conseguiu dar aquela dinâmica que o União precisava. O Emerson foi o jogador mais tático, poderia aproveitar a sua velocidade na profundidade, muitas vezes não conseguiu, mas o Cris conseguiu, pela sua vontade, determinação, pela qualidade, conseguiu dar-se muito por ele, quer a jogar como pivô, quer aparecer a fazer o golo depois, que foi determinante na mudança de todo este paradigma do jogo, que foi o desbloquear da situação.
A altura agora de ouvirmos alguns dos protagonistas. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, falou de uma primeira jornada em que há muito para aprimorar, considerando que a segunda parte serviu para corrigir alguns aspectos que não estiveram tão bem como no primeiro tempo.
A primeira jornada dos campeonatos, o início das competições, é sempre complicada para qualquer equipa. É o arrancar, há muitas coisas ainda por aprimorar. E hoje aqui nós sabíamos que, apesar de ser uma equipa que vem da segunda distrital, era uma equipa que o ano passado apresentou qualidade, uma equipa aguerrida, uma equipa que vai jogar fechadinho e tentar sair em transições. Como disseste bem, não colocar um grande perigo à nossa baliza, aparecer algumas vezes junto da nossa área, mas sem criar verdadeiro perigo para a baliza do Ivo. Nós, durante a primeira parte, temos pelo menos 2-3 oportunidades claras de golo que não concretizamos. Apesar de não estarmos a jogar com uma dinâmica grande, tínhamos, digamos assim, o controle do jogo. Nos primeiros 20 minutos, com uma pressão um bocadinho mais alta, depois baixámos ligeiramente a pressão. Eles estavam-nos a fechar realmente os corredores laterais, tentámos jogar um bocadinho mais por dentro. Conseguimos fazê-lo algumas vezes, mas não tivemos ali eficácia em 2 ou 3 lances na primeira parte que poderiam ter dado golo. Um deles até, inclusive, uma grande defesa do guarda-redes do Benavente numa bola do Tiago Vieira isolado. E, portanto, uma primeira parte onde merecíamos ir, do meu ponto de vista, a ganhar para o intervalo, não conseguimos. Aquilo que eu disse aos meus jogadores foi claramente para terem calma, tranquilidade, corrigir alguma coisa então nos posicionamentos defensivos, que tínhamos ali um bocadinho de dificuldade por dentro no espaço, estava a haver um espaço interior.
E aqueles dois pequeninos endebrados?
Sim, sim, que eles na frente também mexiam bem, não desistiam de lance nenhum, e depois nós tínhamos ali uma dificuldade por dentro, reajustámos em termos posicionais, isso ajudou a equilibrar a equipa, e depois, com bola, circular o mais possível, aproveitar a largura, depois aparece logo aquele golo numa jogada em que nós conseguimos atrair por dentro, jogar por fora, e aparece a finalizar depois no lado contrário, o Cris muito bem, após a assistência do Emerson, e aí a equipa ganhou mais confiança, começámos a ter bola, mas o Benavente nunca desistiu, nós sabíamos que não ia desistir, e nós depois acabamos por um bocadinho com mais cautela controlando o jogo, chegamos ao 2-0, a partir daí procurámos o terceiro, mas sem descurar muito atrás, não abdicamos de alguns princípios que temos, e depois eles acabam por fazer um golo numa jogada em que o nosso guarda-redes se atrasa um bocadinho, mas é responsabilidade claramente nossa, porque as instruções para ele é para ele jogar daquela forma, não tão lentamente, mas para sair a jogar sem medo de utilizarmos o guarda-redes, que é um jogador a mais em termos de posse de bola para nós. Não saiu bem, mas acontece, é um erro coletivo, e depois trememos ali um bocadinho, porque é normal, está a acabar o jogo com bolas bombeadas, tivemos que ali ser um bocadinho mais agressivos e mais lestes ali em termos defensivos, mas faz parte do jogo, no distrital muitas vezes há jogos assim, penso que não merecíamos ter sofrido aquele golo, o resultado justo seria claramente o 2-0 para mim, do meu ponto de vista, ou um 3-1 eventualmente, mas pelas oportunidades eu penso que seria o 2-0, no entanto o mais importante é dar os parabéns à minha equipa pela forma como se entregou, conseguimos a vitória que era o principal objetivo, não jogámos ao nível que podemos, mas já apresentámos algumas coisas boas e certamente vamos melhorar na próxima jornada num jogo difícil também na Glória.
Olha Filipe, Leandro baixa um pouco daquilo que é a posição habitual nas últimas épocas, jogou ali mais como número 6 posicional, obviamente que o Luís Pedro faz falta neste esquema que tu tens montado desde a época passada, se a Cabamba baixou também para central, em termos de plantel, eu noto que a equipa está ainda a aguardar caras novas, ou é impressão minha?
Não, a questão do Luís, o Luís faz parte do plantel, mas está à espera de um exame médico, do resultado de um exame médico para poder integrar o plantel, por uma questão de precaução, evidentemente. Naturalmente o Luís é um jogador que já está dentro do nosso projeto, conhece bem as nossas ideias de jogo, e a colocação do Leandro ali tem a ver com a qualidade dele em termos de circulação, nós sabíamos, como se provou no jogo, que íamos ter mais bola, ele ali pode nos dar algumas coisas que nós precisamos em termos de circulação, em termos do jogo da largura, de procurar a largura, de procurar dentro, ele consegue fazer bem a posição, não é a posição mais natural dele, mas consegue fazer bem, daí ele ter jogado lá, o Siaka central é uma posição que ele também já jogou várias vezes, no Fátima jogava muitas vezes também, eu senti que ele ali nos podia dar aquilo que também precisávamos em termos de experiência, em termos de mando, que nos podia dar também. Agora, naturalmente, vamos reajustando as coisas aos poucos e tentando, acima de tudo, colocar também os jogadores num nível físico e tático mais próximo daquilo que é o melhor deles, para também depois o grupo conseguir usufruir de cada um deles em prol da equipa, que no fundo esse é que é o grande objetivo do treinador, é para a equipa a funcionar melhor, colocando individualmente cada um a subir também de forma e a perceber qual é a sua função, qual é a sua tarefa dentro do campo, para depois crescermos e a equipa se beneficiada com isso, evidentemente.
Filipe, sexto lugar na época passada, meias finais da Taça do Ribatejo, este ano?
Claramente é fazer melhor, e fazer melhor é ganhar jogo a jogo, hoje já ganhámos, agora o grande objetivo é ganhar o próximo, isto agora está à moda do jogo a jogo, mas nós, União de Mar, tem sempre a obrigação de lutar pelos gajos cimeiros, é isso que vamos fazer, não prometemos nada, prometemos é a máxima luta possível, máxima entrega e máximo respeito pelo jogo e pelos nossos adeptos, é isso que vamos fazer, é isso que os jogadores fizeram em termos de entrega, portanto é isso que vamos continuar a fazer, esperando que, com a qualidade que temos e com essa entrega que vamos dar ao jogo, que nos possam sorrir as vitórias que precisamos para ficar onde queremos ficar, que é lá em cima.
Do lado do Benavente, Luís Costa, treinador, admitiu que a sua equipa entrou algo ansiosa, mas com alterações foi possível equilibrar o jogo. Congratulou-se.
Na primeira parte entrámos, a equipa não estava há alguns anos na primeira divisão, acho que estamos a estrear, entrámos ansiosos, entrámos um pouco ansiosos no jogo. O Tomar ganhava sempre a primeira, a segunda bola. Tivemos muitas dificuldades para tentar jogar e controlar o jogo, não estava controlado. Fizemos na primeira parte logo uma pequena alteração. Baixámos o André Sousa como médio e baixámos o Rafael para médio defensivo. E a partir daí, dos 25 minutos, equilibrámos um pouco o jogo. Até tivemos com alguma, se fazer, alguma sorte, podíamos ter feito nós o 1-0, mas era, como eu acabei de dizer, com alguma sorte. O Tomar teve alguns lances, se não fosse o nosso guarda-redes, o Nuno Sebastião, podiam ter ido a ganhar para o intervalo. Na segunda parte, na primeira parte estávamos contra o vento, estávamos com algumas dificuldades em sair. Na segunda parte, tínhamos uma estratégia para pressionarmos mais alto o Tomar, mas logo aos 3 minutos sofremos 1-0, quebrou-nos um bocadinho o ímpeto que vínhamos para a segunda parte, que numa saída do meio campo perdemos a bola, depois um cruzamento ao segundo posto e o Emerson fez o 1-0. Continuamos a jogar e continuamos a tentar ir à busca do resultado. Houve momentos depois do 1-0 que o jogo estava controlado e tivemos um lance em que o remate do camião que sai, um remate fraco, que sai a figura do guarda-redes. Pedimos se o remate sai mais forte, podíamos ter causado perigo para a equipa do Tomar. E depois, quando não estávamos à espera que tínhamos o jogo controlado, na primeira parte era ao contrário, o jogo não estava muito controlado e o Tomar não marcou. Quando estava o jogo mais controlado, estávamos à busca do 1-1, o Tomar faz o 2-0. E quebrou-nos ainda mais e foi mais complicado. Depois tivemos que arriscar, tivemos que pôr o Márcio, pôs o Márcio como avançado centro, que era forte no jogo aéreo, o nosso central que é forte no jogo aéreo, para ganharmos a primeira bola e para conseguir depois os avançados nas costas dele. O Tomar pode fazer duas vezes isolado o 3-0, não fez, e nós com alguma felicidade, num erro do guarda-redes e uma persistência do Afonso, fizemos o 2-1. Depois ainda tentámos, nos últimos 10 minutos, como eu lhe disse, metemos o Márcio na frente, a jogar mais futebol direto, mas não casado era mais, não estávamos a conseguir discernir bem o... Bem, estávamos a jogar, não estávamos a conseguir entrar lá,
Era mais coração, não é, Luís?
É isso mesmo, era mais coração do que cabeça, e não criámos mais um lance de perigo, apesar de jogarmos muita bola, tivemos um ou dois cantos, mais uma outra falta, mas não causámos perigo à equipa do Tomar. E olha, perdemos para a semana, temos que voltar, temos que continuar a trabalhar como temos estado até aqui. A equipa tem trabalhado bem, portanto, penso que foi a ansiedade do primeiro jogo, porque estamos muito ansiosos, que a equipa na pré-época fez jogos com muita qualidade, com equipas também com qualidade, como foi o caso do Fabril, portanto, a Tomar também tem uma equipa com qualidade, penso que vai andar cá em cima, tem uma equipa com muito, individualmente muito forte. Perdemos para a semana de recebemos o Torres Novas, temos...
Olha, Luís, tu pegastes neste projeto o Benavente a esta época, o que é que a direção te pediu?
É óbvio, é a manutenção, uma equipa que teve tantos anos na segunda, só pode ser a manutenção, depois, se quando acerramos a manutenção, depois conseguimos algo mais, logo seguimos, vamos pensar jogo a jogo, para conquistar os 6 pontos, para garantirmos mais rapidamente a manutenção.
Quanto à arbitragem, nem falo nisso, foi realmente das melhores arbitragens dos últimos tempos. Também não houve casos nenhuns, não é?
Não foi por causa do árbitro que um outro lance, claro que todos erram, mas não teve influência no resultado.
Diz uma coisa, Luís, União de Tomar, causou-te alguma surpresa? Já conhecias os jogadores? Foi aquilo que esperavas?
Foi aquilo que esperávamos, já sabíamos que eles tinham uma equipa com valor, equipa experiente, que soube quebrar os ritmos, quando estava também a ganhar 2-0, quando estava a ganhar 2-1, também soube quebrar o tempo, como é normal. Quando se está a ganhar, temos que chegar com o resultado e com o tempo. Souberam fazer isso, foram uma equipa, como eu disse, experiente e com qualidade. Hoje foram melhores do que nós. Olha, para a semana temos outro jogo, temos de dar a volta a isto, começar a ganhar.
Hertz falou também com Leandro, jogador do União do Tomar, que fez uma análise à sua prestação individual, sempre em prol do coletivo, referiu.
Sim, a gente quando joga ali no meio temos de ter sempre uma base de todas as opções ali no meio campo. Neste momento o Mister acha que o número 6 é a minha posição em que eu rendo mais, e a minha única coisa que eu tenho de fazer é continuar a trabalhar consoante as características que ele quer ali durante um jogador. Vou dando o meu melhor e as coisas vão aparecer naturalmente. É uma posição que eu também conheço, já tenho jogado há bastante tempo naquela posição. Agora é continuar a fazer o nosso trabalho. Se o Mister continua a achar que o nosso sistema é aquele, é o mais correto, hoje ganhamos, temos a nossa vitória e é assim que a gente tem que continuar a manter, fazendo o nosso trabalho semana a semana.
Olha, Leandro, estamos no início de um novo ano, uma nova época. O ano passado, e como falei há pouco, o técnico, um sexto lugar, soube a pouco, uma meia final, ali quase, quase uma final, que era realmente aquilo que a equipa do União de Tomar ambicionava. Este ano, tu pessoalmente, o grupo, como é que estão em termos de expectativas?
Em relação à época passada, já fechámos, já foi uma época que foi um bocado triste para nós. Acabámos num lugar que não correspondia à nossa equipa, mas é assim, o futebol é isto. Agora estamos numa nova época, quando começamos com caras novas, mantemos a nossa base e aquilo que a gente promete este ano é dar muito trabalho, tentar todos os jogos a gente dar o nosso melhor, e os resultados vão aparecer claramente e depois no final a gente fazendo as contas e esperemos estar todos sorridentes.
Eficácia. Foi este o mote para que o Amiens conseguisse vencer no reduto do Torres Novas por 1-2 com golos de Cristiano, que bisou, enquanto Miguel de penalti reduziu para os torrejanos naquele que foi o duelo entre históricos da primeira divisão distrital. Vamos à análise das principais incidências com Duarte Vieira.
Na segunda parte, volto a frisar o que tinha dito na primeira. Eficácia. Eficácia e eficácia. O Amiens, na segunda parte, procurou defender o jogo, e bem, vencer por 2-0, tentou procurar sempre defender o resultado, e o Torres Novas tentou procurar sempre, pelo menos, a igualdade. Não conseguiu, foi aos 77 minutos que Cláudio Major cai na área e o árbitro assinala grande penalidade, e Miguel converte para o primeiro gol dos amarelos, mas o tempo já estava escasso. Ainda tentaram mais algumas vezes marcar gol, mas este não apareceu, e o resultado manteve-se a desvantagem para o Amiens. Na segunda parte, que teve uma segunda parte muito mais tranquila, sempre a defender o resultado, e bem, e por isso... este resultado do 2-1 para Amiens de baixo justifica-se pela eficácia que tiveram. Já o árbitro da partida, de frisar que não teve qualquer influência no resultado, como é óbvio, o penalti é bem assinalado sobre o Cláudio Major. Na primeira parte tentou ser um bocadinho mais aberto nas decisões, mas rapidamente percebeu que não era um jogo onde podia permitir essa abertura e rapidamente começou a mostrar cartões amarelos e a apitar faltas para que os ânimos acalmassem. Já o resultado, como já tinha dito, justifica-se pela eficácia que o Amiens teve. O Torres Novas não conseguiu fazer ajuste das oportunidades que teve e, portanto, assim acabou o jogo nos 2-1 para Amiens.
Mudamos agulhas, Rio Maior, por sua vez, registro para um empate a uma bola entre a equipa local e o Mação, com golos de Haroldo para os locais e de Hélio Ocanto para os maçaenses, duas equipas em quem estão centradas expectativas na realização de um bom campeonato, onde não devem perder de vista os lugares cimeiros. A Hertz acompanhou o jogo com o repórter Fábio Keita.
O jogo acabou empatado a 1, mas foi um jogo bem disputado entre duas boas equipas. Começando com, logo aos 4 minutos, José Ângelo a mandar ao poste. Haroldo, aos 15 minutos, permitiu uma grande defesa a Chico. Aos 20 minutos, surgiu o primeiro gol da partida, por Haroldo, concluir um grande contra-ataque. Até ao final da primeira parte, oportunidades para os dois lados. Já na segunda parte, ao minuto 51, Haroldo, nada indolista, permitir tirar a bola em cima da linha. Aos 75 foi a vez do Lembrem, num livro lateral, a permitir uma grande defesa do guarda-redes. Antes disso, aos 61, Alcântara restou o empate. Até ao final do jogo, algumas oportunidades, mas o empate ajusta-se.
Quanto à arbitragem?
Teve bem, mostrou 3 amarelos para a turma de Mansão neste estado, mas teve sempre relativamente bem.
Na reportagem, Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que o jogo foi agradável de seguir, com emoção, até final, ainda que deixasse claro que há muito a melhorar.
Mas em termos de jogo, eu acho que o Francisco disse semelhante. Em termos de jogo de futebol, para quem teve na bancada, gostou de certeza. Com defesas dos guarda-redes, grandes defesas, grandes remates, bolas nos ferros, golos, emoção até ao fim. Duas equipas que se respeitaram, que jogaram bem. Bem dentro daquilo que é o primeiro jogo de campeonato, também diga-se bem da verdade. É um bem da emoção, que não houve aqui coisas que certamente quero. O Francisco também não ficou tão olhado quanto isso. Agora, fica com o elevado, e digo isto da forma mais transparente possível, com elevado consideração para aquilo que é o Mação. E eu acho que o Mação vai ser uma das boas equipas e das que vai acabar lá em cima, mas nós devíamos ter ganho o jogo. E distingo o jogo desta forma: o Mação muito mais experiente que nós, muito mais maduro do que nós e muito melhor com a bola do que nós. E o Rio Maior muito mais irreverente e com tanta oportunidade de golo que não pode marcar só um gol. Não vale a pena estar a exemplificar.
A eficácia da primeira jornada.
É tal e qual. Por isso é que eu disse, é bonito, foi um jogo bom, mas nós perdemos, lá está com o respeito pelo que o Mação merece, a 2 pontos em casa, porque quando, quando aos 91 minutos se finta o guarda-redes, se manda ao lado e o jogo fica igual, não dá para, para ficar satisfeito agora. Os rapazes deram aquilo que puderam também, há muito para corrigir, como nós sabíamos que ia ser, começámos agora, isto é uma caminhada. E
perspectivas então para este campeonato do Rio Maior?
Aquilo que foi falado de início, e é o meu primeiro ano aqui, casa nova, jogadores novos, como presidente diz, é um projeto no ano zero, e um projeto no ano zero tem os seus avanços e recuos, chamemos assim também. Aquilo que nós, o nosso compromisso para com todos é ter qualidade no trabalho, fazer crescer todos nas suas diversas áreas e ir ganhando jogos sempre que possível.
Do lado do Mação, registro para as palavras de Francisco Correia, treinador que falou num bom jogo com equipas com dinâmica, com oportunidades para os dois lados.
Daquilo que me pareceu foi um bom jogo, foi um grande jogo de futebol. Foram duas equipas com bom futebol, com boas dinâmicas, principalmente a nível ofensivo. Foi bonito de se ver. Penso que foi um bom espetáculo agradável para o público. E sim, grandes oportunidades para um lado e para o outro. Podíamos ter entrado, podíamos ter sido perfeitos na entrada. O primeiro remate que fazemos, uma bola no ferro, poderia ter aqui ali alterado o rumo do jogo, mas depois o Rio Maior, com bons equilíbrios nas laterais, a criar-nos muita dificuldade, e demorámos até ao intervalo para conseguir acertar essa situação. A partir daí, já no intervalo, com o Rio Maior a ganhar o zero. A partir daí, conseguimos encaixar, conseguimos fazer aquilo que foi pedido ao intervalo, os nossos médios a conseguirem ter mais bola, a nível defensivo mais organizados, a tentar parar aquelas dinâmicas das laterais. E sim, começámos a criar também devagarinho, com muitas transições do Rio Maior, muito perigoso, tinha feito o BG, é a realidade. Mas nós conseguimos empatar, podíamos também ter feito.
Sim, quando houve ali o empate, pensou-se que a equipa ia dar um passinho mais à frente.
Sim, mas até na primeira parte podíamos ter feito. É a realidade, é isto. Penso que a nível ofensivo, se calhar o Romero teve um bocadinho por cima do jogo, mas efetivamente foi um bom jogo. E não sei quantas equipas virão aqui empatar.
De empate em empate, desta feita entre Salvaterrense e Abrantes e Benfica, resultado que se pode considerar como uma das surpresas desta jornada, ainda que o Salvaterrense estivesse mesmo perto de somar os 3 pontos, uma vez que os abrantinos só marcaram praticamente no último lance do jogo. Registo para as reações, em declarações a Carlos Piri, do Samora em movimento. Nota para a entrevista a André Russo, treinador do Salvaterrense, que lamentou os pontos perdidos mesmo à beira do fim.
É verdade, foi uma partida de luz, agora principalmente na parte final. Penso que, no campo geral, e para o meu infortúnio, o empate acaba por ser justo, porque foi um jogo muito dividido, principalmente a meio campo. As equipas até tentaram jogar, mas foi difícil. Foi difícil porque nós pressionámos muito no início. Na segunda parte, o Abrantes pressionou-nos muito. Andávamos aqui um bocadinho no jogo do gato e do rato, a tentar descobrir homens livres que nem sempre era possível. Portanto, é como eu digo, este resultado dói muito, porque estávamos em vantagem até ao último lance do jogo e nem nos deram sequer a oportunidade de voltar depois de...
Foi mesmo a acabar.
Exatamente.
O empate para o Abrantes.
É penalti e o árbitro apita. Portanto, pronto, fica este sentimento amargo, mas é o que é futebol e temos é que aprender com isto e perceber que se esta equipa consegue fazer isto contra o segundo classificado da época anterior, é capaz de fazer muito mais e vai certamente crescendo com o tempo.
Portanto, ficaste muito satisfeito com o comportamento dos teus jogadores, enfim, lutaram e quase iam conseguir os 3 pontos.
Exato, eles foram fantásticos desde o primeiro minuto. Acho que esta equipa tem uma alma e tem uns adeptos por trás que nos consegue levar a coisas que se calhar há 2-3 anos aqui nesta terra eram impensáveis e estou mesmo muito satisfeito.
Serinho, o treinador do Abrantes e Benfica, disse que o jogo foi fraco, lamentando que a sua equipa nunca tivesse conseguido entrar na partida.
Foi um jogo fraco, acho que foi um jogo fraco, um jogo em que quase nunca conseguimos entrar dentro da partida, apesar de ter sido um jogo equilibrado, mas a minha equipa hoje não teve auxílio. O Salvaterrense sempre uma equipa muito aguerrida, a tentar contrariar-nos em todos os aspectos, uma equipa muito à imagem do seu Missa, uma equipa bem trabalhada, sempre para saber aquilo que pretendia dentro do campo, e hoje o jogo tornou-se difícil para nós.
Enfim, o empate ajusta-se?
Claramente sim, aconteceu no jogo, não está perto ao empate, nem para um lado nem para o outro, acho que acaba por ser justo pela turma que o Salvaterra trabalhou, e a minha equipa hoje não teve também no jogo.
Muitos protestos no fim, Tenim, enfim.
É verdade, os protestos, não quero dizer que o árbitro tenha prejudicado somente a minha equipa, acho que o árbitro prejudicou as duas equipas, acho que enervou as duas equipas ao máximo. O penalti de Salvaterra está a linha, não sabia para onde é que havia tido a tentar o lançamento, e aí a outra no ar, Salvaterra lança rápido e é penalti. Mas o nosso penalti também acaba por ser duvidoso, acho que acabou por prejudicar as duas equipas, eu acredito num jogo tranquilo, num jogo sem grandes casos, acho que o árbitro não nem me vou alongar muito sobre isso.
Olha, Serinho, relativamente ao jogo da taça da semana passada, e que a equipa recuperou, esta sua equipa teve pior.
Sim, sabia que era normal a minha equipa não recuperar depois do tremendo jogo que fez no sábado com a minha equipa da Liga 3. Sabíamos que, porque temos tudo aquilo que tínhamos e não tínhamos, praticamente não treinámos esta semana porque andámos a tentar recuperar os jogadores. Mas o jogo de hoje também não serve desculpa, porque também temos outras opções válidas, mas também quem nos virou era a nossa vitória, não conseguimos vencer com o trabalho que o Salvador tem.
Olha, e o campeonato, o que é que espera?
Vai ser assim, o campeonato, eu estava a dizer ao Mister antes do jogo começar, acho que o campeonato vai ser isto, vai ser um campeonato muito nivelado, muito equilibrado.
Serinho, treinador do Abrantes e Benfica, o segundo classificado da última temporada. Recordar, a jornada será neste sábado, segunda, com os jogos Mação Oriense, Amora Correia, Rio Maior, Fazendense, Alcaninense, Glória de Ribatejo, União do Tomar, Benavente, Torres Novas, Abrantes e Benfica, União de Almeirim, Amiense, Salvaterrense e Cartaxo, Ferreira do Zêzer. Continuamos no futebol, agora olhamos para a Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado precisamente pela União de Santarém. Vamos aos resultados, foi já a jornada 4. Amora 0, Oriental Dragon 1, União de Leiria 3, Alverca 0, Oliveira do Hospital 2, Cova da Piedade 2, Real 1, Caldas 0, União de Santarém 1, Torriense 3 e Sporting B 0, Vitória de Setúbal 1. Na frente, União de Leiria e Torriense, ambos com 10 pontos. Terceiro é o Vitória de Setúbal, que tem 9. Quarto, Real Massamá, com 8 pontos. Refira-se que estas 4 equipas irão disputar a subida. Depois, quinto lugar, Caldas, com 6. Sexto, Cova da Piedade, com 4. Também com 4, o Sporting B e Oriental Dragon. Nono é a União de Santarém, tem 3 pontos conquistados. Também com 3 aparece o Alverca. 11º, o Oliveira do Hospital, com 1 ponto. 12º, o Amora, que ainda não pontuou. Refira-se que o quinto lugar, inclusive até ao 12º, joga-se depois, numa segunda fase, a manutenção e também com a consequente descida. Jornada 5. Vamos então aos jogos que estão previstos, mas só no arranque de outubro. Cova da Piedade, Sporting B, Amora, União de Leiria, Alverca, Oliveira do Hospital, Vitória de Setúbal, União de Santarém, Torriense, Real Massamá e o Oriental Dragon irá receber o Caldas. Nota agora também, e continuamos no futebol nacional, para falar agora do Campeonato de Portugal, sendo que o distrito de Santarém também está representado nesta competição. Vamos olhar para aquela que é a Série E, onde está precisamente o atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o Cruxense. Jornada 2, e a equipa treinada por Mário Nelson conquistou efetivamente os primeiros pontos, derrotando o Elvas. Vamos aos resultados. Rápido Peixe 0, Operário da Lagoa 1, Sacavenense 2, Loures 0, Cruxense 3, Elvas 2, Sintrense 1, Perpinheiro 1 e Sporting Ideal 1, Belenenses 0. Na frente, duas equipas, Perpinheiro e Operário da Lagoa, ambos com 4 pontos. Depois, com 3 pontos, Belenenses, Sporting Ideal, Loures, Cruxense, Sacavenense e o Elvas. Nono, o Sintrense, que tem 2 pontos. 10º, Rápido Peixe, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 3 de outubro, Perpinheiro, Belenenses, Loures, Sporting Ideal, o Elvas, Sacavenense, Sintrense, Rápido Peixe e Operário da Lagoa, Cruxense. Já estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Ainda tempo para olhar-se para outras modalidades, neste caso para o judo, agora pela mão de Filipe Lopes.
A época desportiva do judo está a recomeçar, mas antes de lembrar que a participação de Patrícia Sampaio em Tóquio foi, apesar de não ter alcançado um lugar de classificação, penso que deixou todos os marenses orgulhosos. E queria deixar daqui já uma boa recuperação à Patrícia, que foi recentemente ter uma pequena cirurgia para retirar
todo aquele, digamos, toda aquela, a cirurgia anterior que teve foi e está a recuperar e espero que rapidamente esteja de volta aos tatamis. As expectativas para 2021 e 2022 são obviamente relacionadas com o estado pandémico, apesar de controlado, segundo os nossos responsáveis políticos, todas as atividades estão, digamos, a recomeçar aos poucos, ainda com muitas dúvidas sobre a forma como as mesmas se vão realizar, mas, no entanto, começam a haver sinais desse mesmo retorno, quer a nível regional, quer a nível nacional. De destacar, assim, para o nosso auditório e para toda a equipa, dizer que o Open, a Associação de Lisboa vai realizar um Open Juniors, um Open Juvenis e de Veteranos já no dia 3 do 10, seja no mês que vem. A Associação de Castelo Branco irá realizar uma competição para cadetes e juvenis no dia 10 de outubro. A Federação de Cadetes de Judo programou já no calendário do segundo semestre o Estágio Nacional de Arbitragem para o dia 2 de outubro e os campeonatos nacionais juvenis, cadetes, júniores, séniores e veteranos, todos no mês de novembro. Está a ser um mês de novembro com muitas notícias, Paulo. Importante também dizer que a Associação de Judo de Santarém realizou ontem, no Tatami de Judo da Sociedade Flamengo de Olimpais, um estágio associativo de competição, onde estiveram presentes 30 atletas de 7 clubes justos de Santarém. Digamos que para um primeiro estágio, onde foram tomadas todas as medidas de segurança relacionadas com o Covid-19, com a testagem de todos os intervenientes de atletas e treinadores, felizmente, contudo, negativo. É importante dizer que o judo é capaz de ser uma das atividades que têm sido mais testadas em todas as atividades. Na vertente internacional, e gostava aqui também de deixar este aspecto, Portugal irá receber no mês de outubro o Campeonato do Mundo de Veteranos e o Campeonato do Mundo de Catas. Lembro que em abril Portugal organizou um excelente Campeonato da Europa em Lisboa e vai receber agora o Mundial de Veteranos e o Mundial de Catas também em Lisboa. O Mundial de Veteranos entre os dias 21 e 24 de outubro e o Mundial de Catas nos dias 26 e 27 de outubro no Estádio Universitário de Lisboa. A AJDS, a Associação de Judo de Santarém, terá participações em ambos os eventos e esperemos que em próximas edições possamos revir aqui a relatar mais informações sobre estas mesmas competições envolvendo os atletas da Associação de Santarém.
Filipe Lopes aqui com este olhar para o judo. Segue-se o basquetebol, agora por José Rosado.
Os campeonatos ainda não começaram, estamos em início de época, precisamente na parte da formação, sendo que o campeonato nacional da Liga Profissional também está no início, portanto, ainda poucas notícias, que a verdade é que já há alguns encontros amigáveis de preparação, ainda hoje o clube CDT não havia feito a apresentação de todas as suas equipas de formação e equipa sénior, é a novidade este ano. CDTM de Torres Novas vai ter equipa sénior a jogar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. É a notícia talvez mais importante este ano. Chamusca também vai manter a sua equipa sénior, reunião com o seu projeto também de equipa sénior e de formação sub-21. Portanto, tirando esta novidade, ainda é muito pouco, apenas os jogos amigáveis para já, antes do início da época, que será a meados de outubro. Quarta-feira, haverá a próxima quarta-feira reunião da Associação de Basquetebol de Santarém, que definirá os calendários de todos os jogos que irão decorrer a nível distrital.
José Rosado aqui com este olhar-se para o basquetebol. Finalizamos esta primeira edição, nova série de Herte Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.